Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com a doutora Manuela Silva, psiquiatra e vencedora da segunda edição do Prémio Ciência e Saúde Mental, atribuído pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.
Queria fazer a seguinte pergunta. Quais são os objetivos deste projeto, além da parte de estudo e de experimental? Dois pontos que eu acho que podem ser interessantes. Um é na ocupação de pessoas que tiveram problemas de saúde mental e que têm dificuldade de integração. A segunda é na possibilidade de haver pessoas que são retiradas do ambiente hospitalar mais cedo. Não sei se isso acontece ou não. Isso é a sua opinião.
O objetivo deste estudo, em primeiro lugar, é melhorar a continuidade de cuidados das pessoas que vão entrar e que saem do treinamento e que entram no estudo, e o que se pretende é que melhorem, que sejam uma mais-valia e uma vantagem para a evolução, no sentido de manterem o acompanhamento mais regular e evitarmos internamentos. Nós o que vemos muitas vezes é que as pessoas são internadas, depois saem, e muitas delas acabam por perder o contacto com os serviços de saúde e depois acabam por ser outra vez internadas. É aquilo que se chama, entram em porta giratória, não é? Entram, depois saem, e isto vai sendo mal para a pessoa, porque vai ficando com a vida mais desorganizada e vai ficando menos bem. Portanto, o primeiro objetivo é melhorar aquilo que é a evolução clínica das pessoas que estão internadas e perceber se isto der resultado, se pode ser replicado noutros contextos, se pode começar a ser mais usado este modelo. Outro objetivo muito grande, que era aquilo também que o Carlos estava a dizer, é valorizar mais e trazer mais para os serviços a experiência das pessoas que passaram situações semelhantes. E esta é uma, enfim, é uma ideia que existe. Nós dizemos muitas vezes que se tem que dar mais voz às pessoas que têm experiência de doença mental e que são muito valiosas, mas depois não são chamadas para quase nada, não é? E, portanto, é, se isto corresse bem, a ideia era, no resto do país, poderem as pessoas que são seguidas nos serviços e estão melhor, passarem a ter mais uma função mais visível também naquilo que são os cuidados nesses serviços. Portanto, a ideia é ampliar um bocadinho esta experiência a outros contextos, se correr bem, claro. Portanto, esperemos que corra bem, que dê resultados positivos.
Qual é o papel das instituições no abandono dos doentes?
Qual é o papel das instituições no abandono dos doentes? Sim. No abandono do internamento, por exemplo, ou no deixar de ir a um serviço de saúde?
Deixar de ir a um serviço de saúde.
Não sei, eu acho que há uma responsabilidade dos serviços também em perceber como é que podem acompanhar melhor as pessoas. Por exemplo, se forem serviços em que as consultas são muito longe da casa das pessoas, é difícil as pessoas continuarem a ir às consultas, por exemplo.
Exato.
Se são, além de serem de longe, se há dificuldade de autocarro, de transportes, sim, para ir, é difícil. Às vezes as pessoas saem do internamento e, até pelas doenças que têm, acham que estão bem. Sim. E às vezes não estão bem, não é? Nós sabemos que às vezes não estão bem e, portanto, também não têm assim um estímulo muito grande para ir às consultas. Acham que, além disso, até às vezes ficam zangadas por terem ficado internadas e é uma experiência que nem sempre é muito fácil. Portanto,
o que é que as instituições fazem sobre esse aspecto? As pessoas têm falta de transportes, têm falta de dinheiro para ir às consultas, para comprar os medicamentos, etc. As pensões que as pessoas têm em psiquiatria são pensões muito baixas. E então as pessoas desprezam os medicamentos, ficam novamente doentes e eu regressei ao hospital novamente. Vão passar por um processo igual e nenhum tempo vai acontecer o mesmo. Voltam a sair lá para fora e não têm meios para satisfazer as suas necessidades.
Pois, eu concordo com o José E acho que são grandes problemas, por isso é que me parece que os cuidados têm que ser o mais próximos possível do sítio onde as pessoas vivem, não é? E por isso é que é muito importante haver equipas que são mais móveis, que vão à casa das pessoas quando as pessoas têm mais dificuldade, em vez de estarmos num hospital ou num serviço, na consulta, à espera que as pessoas apareçam. Portanto, é que haver muitas soluções mais fáceis para todos, não é?
Este projeto visa o acompanhamento das pessoas pós-internamento. Eu acho que vai melhorar essa situação.
Pois, é a nossa intenção que melhore, que as pessoas tenham mais contacto e mais fácil e que por isso possam depois também perceber quais são as necessidades que têm. Isso é uma avaliação que se vai fazer no início também com cada pessoa, quais são as áreas de necessidade. Sim. É de um alojamento melhor, é de terem algum dinheiro para transportes. Depois nós sabemos é que tudo isto também é feito pelos serviços, mas depois às vezes as respostas demoram muito tempo, são muito insuficientes. Há muita coisa que se tem que pagar. Felizmente agora, por exemplo, os medicamentos, os antipsicóticos não se têm que pagar, as injeções, mas tinham que se pagar uma série de coisas, não é? Portanto, tem que se melhorar muito, tem que se facilitar muito mais e oferecer mais, enfim, mais atividades, mais coisas que as pessoas possam fazer e não ser só consultas, internamento, medicamentos, porque isso é muito pobre para aquilo que são as necessidades das pessoas.
Não para este momento, mas em relação a toda a entrevista. They hate when you're clever and despise the fool.
Acha?
Fica no ar. John Lennon. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. First you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be.
working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Olá, boa tarde, o meu nome é Emília Pereira, sou psiquiatra aqui do Serviço de Reabilitação e quero desde já dar-lhe os parabéns pelo prémio, pelo projeto. Acho que já foi respondendo à pergunta que eu vou fazer. De qualquer maneira, queria perguntar-lhe qual é a sua expectativa, qual é o contributo que pensa dar aqui à psiquiatria em Portugal com o seu projeto. Obrigada.
Bem, a expectativa, vocês sabem, ou sabemos todos que estamos a viver um momento na saúde mental, a saúde mental é muito falada, até por causa da pandemia, toda a gente fala, de repente começou-se a falar muito da saúde mental, isso é ótimo, acho que é a única coisa boa da pandemia, é que falamos mais de saúde mental, e também estamos a viver um momento em que vai haver algum investimento nos cuidados de saúde mental, o PRR tem uma verba para a saúde mental, e um objetivo é organizar, é não só criar mais serviços, em alguns locais em que ainda não há serviços, mas também criar mais equipas, estas equipas comunitárias que saem mais para a rua e vão mais ter com as pessoas, vão ser criadas em alguns pontos do país. Tudo isto são coisas teoricamente boas, mas depois é preciso que resultem, não é? E é preciso que resultem em as pessoas serem mais bem acompanhadas e também, às vezes, para serem mais bem acompanhadas e para resultarem, temos que saber como é que se faz melhor, porque muitas vezes estas mudanças são formas diferentes de trabalhar e que nem sempre as pessoas sabem como é que é a melhor forma de trabalhar, temos que aprender e fazer as coisas melhor. Um objetivo era, com este projeto, ajudar mais nesta transição de um modelo mais hospitalar para um modelo mais comunitário. Até porque nós, para dar resposta a todas as necessidades que existem, não temos profissionais que cheguem, não é? Precisamos de muito mais profissionais. E se nós conseguíssemos trazer, por exemplo, contratar pessoas que têm saber, não porque andaram nas faculdades, mas porque também têm experiência destas doenças, isto pode aumentar o número de pessoas que estão disponíveis para ajudar os outros. Portanto, o nosso objetivo é ajudar um bocadinho neste momento também de mudança no nosso país para termos mais respostas para poder acompanhar melhor as pessoas.
Antes de mais, eu queria felicitá-la pelo seu prémio. Parabéns, acho um projeto muito interessante. Queria perguntar se estão a pensar ter em conta o ritmo pessoal de cada qual, respeitar os diferentes ritmos que as pessoas têm e se vão interessar pela história pessoal das pessoas, por exemplo, ver quais são os seus sonhos, quais são os seus anseios, o que é que gostam mais de fazer na vida, o que é que as realiza mais, o que é que as faz sentir bem, esse tipo de coisas. Muito obrigada.
Obrigada, Cláudia. É um prazer conhecê-la, não pessoalmente, não por computador, mas por telemóvel e microfone. Olha, pronto, em relação àquilo que estava a perguntar, se vamos estar atentos às histórias das pessoas e às aspirações, refere-se às pessoas que vão ser acompanhadas. O objetivo é mesmo esse, é que, enfim, estes trabalhadores que nós vamos contratar não vão ser as únicas pessoas que vão acompanhar estes participantes. Eles vão manter os seus acompanhamentos nos hospitais, não é? Pelas equipas técnicas, de profissionais. Mas nesta fase, nesta perspectiva das pessoas que nós vamos formar e contratar, o objetivo é conhecer bem a pessoa que vai ser acompanhada, perceber quais são os seus projetos de vida, o que é que querem conseguir para melhorar a sua vida, quais são os seus sonhos exatamente, quais são as linhas de orientação que querem, enfim, concretizar, e depois o que é que está a ser difícil para que se concretizem esses projetos de vida.
Peço desculpa de interrompê-la, mas lembrei-me agora de outra coisa. Estão a pensar também a recorrer, por exemplo, a terapias alternativas ou acesso à cultura, podiam levá-los ao teatro, ao cinema, consoante os gostos deles, e se gostam de, por exemplo, de yoga, ou de reiki, ou de natação, ou, pronto, terem também em conta esse tipo de coisas. Estou a pensar nisso.
O que se está a pensar é com a pessoa perceber o que é que ela quer fazer na sua vida que ajude a melhorar a qualidade de vida. Por um lado, ter as doenças mais controladas, para não precisarem de internamentos, não é? Que são sempre dias que não são os preferidos da vida das pessoas, portanto, nunca é bom estar internado, penso eu. E, portanto, o que é que pode controlar melhor a doença para não precisarem de ser internadas? Mas depois também, o que é que querem melhorar nas suas vidas? Vocês sabem que há este conceito do recovery, da recuperação, pessoas.
Mas eu acho que é todo o mérito tentar escutar atentamente as pessoas, tentar ver o que é que as faz sentir bem, que tipo de tarefas é que elas gostariam de desempenhar, que tipo de horários é que poderiam ter, se calhar part-times para muitos, respeitar também o estado em que a pessoa está, se está mais medicada e está, por exemplo, a babar ou a marchar e está num estado mais difícil, ou se está numa fase melhor, e acho muito importante ter isso tudo em conta. Claro que o ideal também seria arranjar uma habitação própria, que isso dá muito bem-estar à pessoa e autonomia para quem conseguir viver sozinho, ou pelo menos em residências com quartos, com pessoas que os pudessem acompanhar, acho que também seria bom. Pronto, eu queria ouvir os seus comentários. Obrigada.
Cláudia, eu acho que é muito no sentido que a Cláudia está a dizer, não é? De ver com cada pessoa ter a oportunidade de refletir sobre onde é que quer chegar, o que é que quer, o que é que ajuda a que se sinta melhor na sua vida, e depois ter mais apoios para conseguir concretizar isso, seja o que for, seja se é ter mais atividades de lazer, estar mais com as pessoas, estar mais estável e ter mais vontade de estar com os amigos, aproximar-se de pessoas que não vê há muito tempo, o que quer que seja. Claro que este projeto não é diferente do que já é feito nas consultas, não é? É só mais um apoio para que isso seja possível. Para além disso, a ideia não é resolver, porque este projeto só vai durar 18 meses, a ideia não é resolver-se tudo em 18 meses, porque não é possível. Portanto, estas pessoas vão também ajudar quem vai ser acompanhado a identificar na comunidade quem é que depois pode continuar esse trabalho, porque senão acabava o projeto e isto perdia-se tudo.
Respondeu agora parcialmente a uma das questões que eu queria colocar, que tem a ver com precisamente este ser um projeto com um prazo, não é? E se está pensada a continuidade deste projeto com as instituições implicadas, não é? Falou há bocadinho do PRR, também me pergunto se, por exemplo, é consultora em algum dos comitês ou comissões do PRR, ou se o PRR eventualmente pode dar seguimento a este projeto se ele for efetivo e interessante e tiver um impacto positivo. E queria também perguntar se das experiências que já existem, não é, nos outros países, se já há dados suficientes para se perceber, não é, da importância e do benefício destes projetos na comunidade. Obrigada.
A primeira pergunta da continuidade, isto é um projeto piloto, não é? Portanto, é um projeto de investigação só para perceber se este modelo tem potencialidades para poder depois ser replicado noutros locais, e portanto esse é o objetivo do projeto. Mas como também disse, neste setting concreto, a ideia é que, aliás, o projeto, a intervenção tem a duração de 9 meses, e depois 9 meses mais tarde é que se faz uma reavaliação, e tem 3 fases. Na primeira fase é uma fase de uma ligação muito intensiva e de uma colaboração muito intensiva entre os participantes e as pessoas que vão acompanhá-los, mas depois eles começam a retirar-se lentamente e vai-se tentando transferir essas funções para quem já está no terreno e quem pode continuar isso, exatamente para que depois não desmorone tudo quando acaba. Claro que são pessoas diferentes daquelas que estão a fazer o acompanhamento, mas há instituições que fazem muito disto e que às vezes as pessoas não conhecem e não estão ligadas, e que é importante que passem a ser ligadas. Depois eu não tenho nenhum comitê consultivo, mas há pessoas da nossa equipa de investigação questão e também sei que mesmo a nível da coordenação nacional há interesse e há em perceber o que é que pode decorrer daqui, no sentido de, enfim, de perceber se isto depois pode ter pernas para andar. Os resultados noutros sítios têm sido positivos globalmente, enfim, com diferenças, mas têm sido tanto que, por exemplo, no Reino Unido, em que eles usam muito as guidelines pela evidência, propõem medidas baseadas na evidência, isto é uma das medidas e uma das intervenções, esta utilização dos pares que está incluída nas orientações dos Ministérios da Saúde. Não sei se é o Ministério da Saúde, se é assim que se chama, mas deve ser.
A ajuda de pares em que assenta o seu estudo pode evitar, por exemplo, um fármaco ou um receituário?
Se pode evitar que as pessoas lhes sejam prescritos, sim, fármacos? À partida, não, Luís. A ideia é que as pessoas que têm aquela prescrição sejam prescrições que lhes são úteis, não é? O que acontece muitas vezes é que é preciso depois acertar os medicamentos, se são aqueles que são os mais adequados, se não. Isso às vezes só depois começando a fazê-lo é que se percebe se sim ou se não. Mas não é para substituir nada, a não ser que depois com a continuação se perceba que já não é necessário aquela prescrição.
Sim, gostava muito de colocar questão, mais duas breves questões,
duas, okay.
Se for possível. Como é que vão lidar com situações extremas de risco, nomeadamente quando as pessoas que têm a doença mental e que estão a ser tratadas por um diagnóstico numa terapêutica decidem propor ou abandonar a terapêutica? Até que ponto é que isso poderá ser respeitado ou não? E depois, também, depois coloco outra questão a seguir, se não se importar, se tiver tempo.
Claro. É assim, as pessoas abandonarem um tratamento é parte da sua liberdade, não é? Mas o que é muito importante é discutir com as pessoas quais são as consequências disso, não é? E por essa via, as pessoas pesarem os prós e contras, se é preferível fazerem a medicação ou se é preferível abandonarem a medicação. O que nos parece é que quando, se eu própria tiver uma experiência de fazer medicação e quais são as consequências de eu abandonar e puder partilhar esta informação, isto se calhar ajuda a outra pessoa a perceber se é útil ou se não é útil para a sua vida, se isto ajuda para a sua vida a fazer escolhas, não é? Mas eu penso que é sempre isto que nós fazemos quando estamos em relação com alguém que tem algum tipo de doença, é tentar, enfim, se achamos que é importante fazer uma medicação, é discutir as vantagens. E, portanto, é sempre muito, o que se tem que fazer é sempre ir falando com a pessoa sobre o que é que lhe parece que são as vantagens e inconvenientes de uma determinada prescrição. Claro que não há nenhuma prescrição que não tenha também inconvenientes e efeitos secundários às vezes, mas as grandes vantagens que trazem é importante estarem em cima da mesa e serem discutidas, não é?
Eu tenho a pergunta aqui estruturada. Qual a importância que os membros da equipa, particularmente os elementos com doença mental, poderão ter na construção de uma narrativa coerente e significativa para o paciente?
Pronto, vai ser muito importante perceber a experiência que o paciente tem e o que é que, daquilo que se passou para trás, fez com que, por exemplo, precisasse de um internamento. E o que é que pode ser diferente a partir daí? Aprendendo com o que se passou para trás, porque isto são tudo pessoas que estão a passar situações graves em que saíram do internamento, que é uma coisa pesada, não é? O que é que conduziu a que o internamento tivesse acontecido e o que é que pode ser diferente e o que é que podem construir diferente na forma como estão a encarar a doença e a encarar as suas, enfim, os diferentes aspectos da sua vida para que o futuro seja um bocadinho diferente, não é? Porque penso que ninguém gosta de chegar ao ponto de precisar de um internamento e isso é algo que é muito importante evitar, porque quer dizer que as pessoas estão melhor.
Nothing much to offer. There's nothing much to take. absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest may go to hell. I absolutely love you. But we're absolute beginners. With eyes completely open. But never saw the same. If I love song could fly over mountains, could laugh at the ocean just like the film, there's no reason to feel all the hard times, to lay down the hard lines. It's absolutely true. Nothing we can shake. Though we're absolute beginners, but nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. But if my love is your love, we're certain to succeed. If our love song can fly over mountains, could laugh at the ocean just like the film, there's no reason to feel all the hard times, to lay down the hard. It's absolutely true.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.